Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero estimular você a nos escrever compartilhando sobre o valor dos nossos programas. Quem escreveu nos dando esse retorno foi o VL, o nosso irmão de Ituverava, no estado de São Paulo. Ele nos enviou a seguinte mensagem que eu quero deixar registrada. Sou ouvinte do Através da Bíblia e gosto muito do programa. Muitas vezes, no finalzinho do programa, o sinal vai ficando fraco, diminuindo o som até sair do ar. Fico triste por não acompanhar o programa inteiro, mas dou graças a Deus pelo que consigo acompanhar. Deus os abençoe. Querido irmão, muito obrigado pelo seu retorno. Ao mesmo tempo, quero te dar os parabéns pela prática do culto diário devocional. É essa prática que tem sustentado muitas famílias e também agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação. Eu quero convidar a você e a todos os que me ouvem agora a orar comigo. Vamos orar. Pai amado, pedimos a Tua direção e a iluminação do Teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a edificação de muitos irmãos e muitos amigos. Pedimos, Senhor, a Tua bênção para a vida familiar, ministerial e social de cada um dos nossos ouvintes. E, Senhor, ajuda-nos sempre a testemunhar dessa tão grande salvação que Tu nos dás. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos estudar esse capítulo em três etapas. Em primeiro lugar, vamos estudar os versos 1 a 5, onde Paulo nos mostra que Deus espera fidelidade na realização das tarefas que Ele nos deu. Em segundo lugar, vamos estudar os versos 6 a 13. E finalmente, em terceiro lugar, vamos estudar os versículos 14 a 21. Ao estudarmos esses versos, certamente teremos condições de verificar qual é o procedimento correto e a partir daí, então, capacitados pelo Espírito Santo, buscarmos suficiência nele para assim procedermos. Então, em primeiro lugar, nos versículos 1 a 5 do capítulo 4, eu sugiro como título A Fidelidade que Deus Espera de Nós. A Fidelidade que Deus Espera de Nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 5. Os problemas da igreja de Corinto eram o orgulho e as divisões. As pressões e os desafios ao ministério de Paulo eram constantes. Por isso ele apresenta um princípio destacado. Nada julgueis antes do tempo. Versículo 5. Paulo sempre se considerou um apóstolo e ministro do Senhor Jesus. Por se considerar assim, então ele dedicou-se ao máximo na pregação e na proclamação do Evangelho. Sua missão era evangelizar os gentios e ele o fez muito bem. Por isso, nesse capítulo, colocando-se junto com os demais instrumentos chamados por Deus, Paulo relembra a responsabilidade dos pregadores e dos ministros de Deus. Paulo diz que devemos administrar com toda fidelidade os mistérios que nos foram confiados. Essa palavra mistérios, que aparece no versículo 1, primeiramente significa a pregação do Evangelho, mas também significa o ministério que cada um de nós recebeu de Deus. Todo cristão deve ser um despenseiro fiel, e o desafio que Paulo nos apresenta é vivermos de tal maneira, realizarmos de tal forma o ministério que recebemos do Senhor, que não tenhamos que temer quem quer que seja. Não devemos temer o julgamento de qualquer pessoa, pois a nossa consciência não deve nos acusar, pois diante de Deus temos feito o que de melhor podemos fazer. Esse deve ser o comportamento do verdadeiro cristão em relação àquilo que recebeu do Senhor para realizar. O Senhor, que é o único e verdadeiro juiz, é que deve e quem vai nos julgar. Por isso, podemos dizer que, nesse texto, em resumo, nesses primeiros 5 versículos, o desafio é expresso através das seguintes palavras. Se você quiser anotar, essa é a síntese dos versículos 1 a 5 do capítulo 4. Todo cristão deve ser fiel na propagação da mensagem do Evangelho. Eu repito para que você possa anotar com tranquilidade. Todo cristão deve ser fiel na propagação da mensagem do Evangelho. E nesses versos nós vamos encontrar três considerações sobre a maneira pela qual nós, cristãos, devemos propagar o Evangelho. A primeira consideração se percebe quando examinamos o contexto histórico. Com a autoridade dada por Deus, Paulo enfrentava os problemas que iam surgindo. Nós encontramos essa maneira dele enfrentar em vários versículos dessa própia carta. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 10 a 12. No capítulo 1 também, os versos 26 a 29. No capítulo 3, verso 1, verso 5, 10, 17. Enfim, Paulo sempre enfrentou o problema com a autoridade que Deus lhe deu. As reações surgem e as reações apareciam contra o seu apostolado. Ora, diante dessa situação, Paulo defende então o seu apostolado. A primeira consideração então é examinarmos esse contexto. E nesse contexto histórico, nós percebemos a atitude de Paulo, que era enfrentar claramente qualquer situação, qualquer desafio. Uma segunda consideração com relação a esses versos iniciais, se percebe quando examinamos o contexto contemporâneo. A pergunta que se faz é: quem são os verdadeiros mestres? Os verdadeiros mestres, segundo o texto, são os ministros de Cristo. São chamados também despenseiros de Deus. Agora, o que quer dizer despenseiro? Despenseiro é aquele homem ou aquela mulher que numa casa tem a função de mordomo, é aquele que cuida da despensa. Agora, qual deve ser o seu caráter? Qual deve ser o caráter desse despenseiro? Ora, ele deve ser fiel ao Senhor que o chamou. Ele deve ser fiel à mensagem que ele prega, mas ele deve ser fiel também ao povo a quem ministra, ao Senhor, à mensagem e ao povo. A esses esse despenseiro deve ser fiel. Outra pergunta que surge e que deve ser respondida é: quais são ou quais devem ser as características ministeriais desse ministro, desse despenseiro de Deus? Ora, ele não deve se preocupar com o julgamento humano. Por quê? Porque ele não vai se sentir julgado, inocentado, porque ele tem a sua consciência tranquila. Ele não será julgado por tribunal humano, não será nem inocentado, nem culpado por qualquer pessoa. Ele deve ter a sua consciência tranquila. Ele deve se entregar ao julgamento corretíssimo do nosso Senhor, do Supremo Juiz. Por isso, então, em terceiro lugar, a terceira consideração se percebe quando aplicamos essas verdades na prática, no nosso dia a dia. A pergunta que surge é: como que a igreja deve tratar os seus ministros? Ora, a igreja deve ter um procedimento muito claro. Em 1 Timóteo 5,17 e em Hebreus 13,17, eu quero repetir para você essas duas passagens. 1 Timóteo 5,17 e Hebreus 3,17, a igreja deve tratar os seus ministros com um procedimento adequado, isto é, não deve julgá-los, não deve aceitar denúncias, senão com o depoimento de duas ou três testemunhas, deve repreendê-los, sim, diante de todos, se estiverem vivendo em pecado. Veja bem, se estiverem andando em pecado, mas devem conceder também aos seus ministros aquilo que eles merecem, e inclusive em dobro. E Uma maneira adequada da igreja tratar os seus ministros é obedecê-los, acatando as suas orientações. Uma outra pergunta que surge e deve nos fazer refletir é: como é que a igreja, então, deve tratar a si mesma? A igreja deve tratar a si mesma reconhecendo que fazemos parte de um só corpo. A igreja deve tratar a si mesma não julgando-nos uns aos outros, mas estimulando-nos e encorajando-nos às boas obras, conforme diz o autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. E a igreja deve tratar a si mesma exercendo a disciplina assim quando for necessário. Por que ter essa atitude? Certamente alguém está perguntando, por que devemos ter essa atitude? Porque Deus trará à luz todas as obras ocultas. Deus trará à luz tudo aquilo que nós estivermos encobrindo. Porque Deus manifestará os desígnios do nosso coração. Porque Deus dará a cada um o louvor, a recompensa merecida. Ora, querido amigo, que cada um de nós seja honesto e sincero em procurar o irmão faltoso e, ao invés de fazer comentários, ajudá-lo a retornar a um procedimento adequado. Que cada um de nós seja suficientemente humilde para reconhecer o erro e nos corrigirmos quando estivermos em falha, quando alguém nos apontar os nossos erros. Que cada um de nós seja maduro o suficiente para não julgar, deixando essa incumbência ao Supremo Juiz. Assumir compromissos é uma coisa fácil e comum entre nós. O desafio é nos desincumbirmos desses compromissos. Ser fiel a um compromisso e cumpri-lo totalmente é o verdadeiro desafio para todos nós. Diante de Deus, é muito melhor não nos comprometermos com nada do que assumirmos ou empenharmos a nossa palavra e depois não cumpri-la. Que possamos ser fiéis à obra que Deus tem para cada um de nós. Agora, em segundo lugar, nós vamos examinar os versos 6 a 13. Nesses versos, nós percebemos um claro contraste entre os falsos e os verdadeiros líderes. Esse texto é muito rico, pois nos dá parâmetros seguros para nos avaliarmos a nós mesmos e avaliarmos também criteriosamente aqueles que usam da palavra de Deus para desenvolverem os seus ministérios. Então, como título desses versos 6 a 13 do capítulo 4, dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu tenho a seguinte frase, é o título desta mensagem: Contrastes entre os falsos e os verdadeiros líderes. Capítulo 4, 6 a 13, Contrastes entre os falsos e os verdadeiros líderes. A palavra de Paulo nesses versos é muito objetiva. Os coríntios se orgulhavam por pertencerem a uma cidade culta, rica e cheia de sabedoria. Eles se viam como os intelectuais da época. Eles se rivalizavam com os gregos de Atenas, a cidade-estado capital da região. Esse orgulho e essa vaidade estavam presentes também na igreja cristã que agora já existia há pelo menos 5 anos nessa cidade. Paulo já tinha apontado o erro dos coríntios na formação de partidos que se orgulhavam na vã sabedoria humana diante do glorioso plano de Deus expresso na cruz de Cristo. Paulo também tinha mostrado àqueles irmãos que não podia se aprofundar em assuntos mais complexos, porque eles ainda eram crianças na caminhada da fé. E nesse texto, ironicamente, Paulo critica a atitude dos cristãos coríntios que, sendo pobres e simples, gostavam de se apresentar e de se mostrar como pessoas importantes. Chamando-lhes a atenção, Paulo mostra para eles, no verso 8, que eles já estão fartos, já estão ricos e até reinam, esquecendo-se que, na verdade, não tinham nada, pois, de fato, receberam tudo. Paulo mostra que aquele procedimento não condiz com a proposta de Jesus, que disse que, para sermos seus discípulos, deveríamos negar tudo, inclusive a nós mesmos, conforme Lucas registrou no seu Evangelho, em 9:23. Paulo queria demonstrar a eles e a nós também, que a humildade e a dedicação cristãs encontram o seu maior exemplo na vida dos verdadeiros seguidores de Jesus e não no soberbo procedimento de alguns pretensos líderes que influenciavam aquela igreja. Em palavras amorosas, mas muito específicas, Paulo então demonstra que se alguém quer ser importante, deve mostrar humildade. Os partidos existentes na igreja de Corinto eram demonstração das atitudes negativas do que ocorria ali. Paulo contrasta, então, as características entre os falsos e os verdadeiros líderes cristãos, mostrando, então, aos coríntios e a nós a necessidade de fazermos esta avaliação para não sermos enganados e ludibriados. Por isso, em resumo, esses versos nos desafiam a uma tarefa de identificação criteriosa, sem, entretanto, julgarmos os outros. Em resumo, a afirmação teológica para esses versículos pode ser expressa nessa frase: todo cristão maduro deve saber identificar os falsos dos verdadeiros líderes que servem a igreja cristã. Eu repito a frase para que você possa anotá-la. Esta é a síntese desses versículos 6 a 13. Todo cristão maduro deve saber identificar os falsos dos verdadeiros líderes que servem a igreja cristã. Nesses versos nós vamos encontrar, então, as características dos falsos e dos verdadeiros líderes que devem ser identificados pela igreja cristã. Em primeiro lugar, encontramos as características dos falsos líderes. Quem são eles? Eles são aqueles que vão além das Escrituras, conforme o versículo 6. Eles são soberbos? Eles são, na verdade, numa linguagem mais nossa? Eles são aparecidos? Eles são autossuficientes? Eles vangloriam-se? No versículo 7, nós encontramos essas três características deles. No versículo 8, eles são fartos, eles são ricos. No versículo 8, eles são reis. Ora, o que percebemos das características desses homens que se dizem líderes cristãos é que, na verdade, eles se autoproclamam e, muitas vezes, enganando aqueles mais simples, adquirem seguidores e vão, então, ludibriando, enganando essas pessoas simples que seguem os seus conselhos. Mas, em segundo lugar, nesse texto, nós encontramos também as características dos verdadeiros líderes. Quem são eles? São servos. Veja bem, no versículo 9, são colocados em último lugar, são condenados à própria morte, são humilhados. Eles, que são servos verdadeiros, tornam-se espetáculos, são considerados loucos por causa de Cristo, conforme o versículo 10. Também nos versículos 10 em diante, nós encontramos outras características: são dependentes. Esses verdadeiros líderes dependem do Senhor, são considerados fracos, são considerados pelo mundo desprezíveis, são sofredores, passam fome, sede, nudez. São odiados, são injuriados, são perseguidos, caluniados, versículos 12 e 13. Na verdade, são sacrificados. Versículo 13 diz isso. E em sétimo lugar, uma sétima característica desses verdadeiros líderes, eles são considerados como lixo do mundo e escória. Ah, querido amigo, que contraste mais marcante é esse? Enquanto os falsos líderes tentam se projetar, esses que são verdadeiros líderes se escondem atrás da cruz de Cristo, porque, aos olhos humanos, são uma nulidade. Mas, pela graça de Deus, aos olhos de Deus, são os instrumentos pelos quais o Senhor comunica a sua grande mensagem de salvação. Todas essas características, ou todos esses contrastes, se resumem no seguinte: o orgulho é essencialmente competidor. Fez o diabo o que ele é. Não pode ver algo que esteja acima dele, pois só olha para baixo. O orgulho causa as divisões, porque é um ponto de vista irrevogável. Humildade, pela graça de Deus, sou o que sou. Esse é o grande contraste. Humildade é o reconhecimento da verdade, que eu não sou nada. É o reconhecimento de que nada tenho de bom que não tenha recebido. É alegrar-se mais pelo doador do que pela doação. Querido amigo, nós precisamos ter esse procedimento. O primeiro e principal passo para a humildade é reconhecer o orgulho. Chegamos assim, então, praticamente ao final do nosso programa, e em terceiro lugar, podemos olhar para os versículos 14 a 21. Nesses versículos, nós temos 10 passos, 10 marcas de um pai espiritual, e quem se coloca como esse exemplo é o próprio apóstolo Paulo. Nesses versos 14 a 21, nós temos um texto muito rico, mas ao mesmo tempo muito claro. Eu quero dividi-lo, então, em 10 marcas de um verdadeiro pai espiritual para que você possa ir acompanhando. No versículo 15, nós temos a primeira marca do pai espiritual. Porque o verdadeiro líder cristão que se interessa pelos seus irmãos tem as marcas de um pai espiritual. Eu repito essa afirmação. O verdadeiro líder cristão que se interessa pelos seus irmãos tem as marcas de um pai espiritual. Quais são essas 10 marcas? Em primeiro lugar, o pai espiritual gera o seu filho, conforme lemos no versículo 15. Paulo faz um contraste entre duas palavras. Preceptores, que eram os escravos que levavam as crianças à instrução. Mas pai era um só, e Paulo era o pai espiritual dos coríntios. Em segundo lugar, o pai espiritual ama o seu filho, conforme lemos no versículo 14. Em terceiro lugar, o pai espiritual admoesta o seu filho. Admoestar é corrigir, é enfrentar a situação, por mais desagradável que ela seja. Em quarto lugar, o pai espiritual encoraja o seu filho, conforme o versículo 16. A palavra demonstração aqui, nesse verso 16, deve ser entendida como encorajar. O verdadeiro pai espiritual estimula, incentiva e encoraja o seu filho a crescer na fé. Em quinto lugar, o pai espiritual serve de exemplo para o seu filho, conforme o versículo 16. No versículo 17, nós encontramos a sexta característica do pai espiritual. Ele delega a responsabilidade ao seu filho. Essa é uma das práticas mais difíceis do ministério, mas é a prática recomendada por Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 2:2. Em sétimo lugar, o pai espiritual ensina o seu filho. Ensinar o fundamental. Ensinar as verdades de Deus. E em oitavo lugar, o pai espiritual mostra interesse por seu filho. E o interesse de um verdadeiro pai não é só dar coisas boas e agradáveis ao seu filho. Nesse verso, Paulo está mostrando que o verdadeiro interesse é também demonstrado quando se tem que disciplinar. Um pai desleixado nem sequer disciplina o seu filho. Porém, o pai espiritual não age assim. Com amor, ele usa a disciplina para formar o caráter do seu filho. Em nono e penúltimo lugar, então, o pai espiritual enfrenta os problemas surgidos com seu filho. Versículo 19. Paulo não tinha temor da situação da igreja de Corinto. Ele estava disposto a enfrentar os problemas, por piores que eles fossem. Muitos ministros, por não quererem perder certas vantagens, não mexem nos problemas quando eles se localizam numa família ou num membro de destaque nas suas comunidades. Ah, essa não é uma característica de um verdadeiro pai espiritual. Temos que enfrentar os problemas. E em décimo lugar, o pai espiritual disciplina o seu filho quando há necessidade, conforme o versículo 21. O pai espiritual está sempre pronto a tratar com amor, mas a tratar com rigor. A escolha, muitas vezes, é do filho ou da comunidade. Chicote ou vara? Amor ou mansidão? É interessante percebermos que Paulo está contrastando palavras e obras, discurso e poder. Os coríntios gostavam de discursos retóricos, de pregadores eloquentes, mas essas pessoas não transmitiam vida. Falavam, mas não viviam. havia um abismo entre o que falavam e o que praticavam. O verdadeiro pai espiritual mostra vida ao seu filho. Querido amigo, estamos chegando ao final do programa e eu quero agradecer a sua companhia e a sua sintonia. Eu oro para que Deus o abençoe e que você seja um verdadeiro pai espiritual. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Por graça sei igual.